O que quer que você esteja passando, se viver um dia de cada vez, Deus me dê a força que preciso para hoje. E não deixe o diabo te dizer que isso vai durar para sempre, porque pense em todas as outras coisas que achou que durariam para sempre e que Deus resolveu e você não as tem mais. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Espero que você goste do ensinamento e não apenas que goste, mas que isso faça uma diferença positiva em sua vida. Eu estou falando sobre determinação. Começamos a falar ontem sobre estar determinado a manter uma boa atitude, não importa o que esteja acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre estar determinado a não ficar ansioso e chateado toda vez que você tiver um problema. Porque você não pode resolver seus problemas mesmo, somente Deus pode. Então, acredite ou não, está tudo bem se você entregar seu problema a Deus e depois seguir em frente e desfrutar sua vida enquanto Ele o resolve. Acho que vou dizer isso de novo. Porque nós meio que automaticamente pensamos que se temos um problema, temos que ser infelizes. O tempo todo, enquanto temos o problema. Ou se você tem um filho que não está indo bem na escola, o que quer que seja, você não precisa ser infeliz se você realmente acredita que Deus está trabalhando nisso e que Ele vai resolver. Então, por que não ir em frente e ser feliz? Porque a alegria do Senhor é a sua força. E nós estamos no ramo de deixar o diabo bravo. Ele não gosta se você está feliz. Então, quanto mais feliz você for, mais bravo ele ficará. Há algumas escrituras que usam a palavra determinação. E quando digo determinação, quero repetir o que eu disse ontem. Isso não significa só vontade própria. Nós não podemos fazer nada sem Deus, sabe? Mas significa que o que quer que a palavra nos diga para fazer, ou o que quer que Deus nos peça para fazer, nós precisamos ser determinados. Se nós o faremos, porque o inimigo fará hora extra tentando garantir que não o façamos. E assim Deus quer que tenhamos paz. Jesus disse em João 14:27: "A minha paz eu deixo a vocês, não lhes dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial eu dou e deixo a vocês." Por isso não se permitam ficar chateados e perturbados. E parem de se permitir serem medrosos e intimidados. Então, Deus fez a parte dele, eu te dei a paz. Agora, a sua parte é parar de se permitir ficar chateado. Quantos de vocês podem sentir a chateação chegando aqui dentro ou em qualquer outro lugar? Bem, o segredo é parar antes que isso chegue à sua boca. Veja, porque uma vez que chega nela, então você só começa a aumentar aquele seu problema, tipo blá, 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 blá. E aí você tem mais do que se arrepender. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: "Sejam equilibrados, temperados", o que significa disciplinados, "sóbrios de espírito, sede vigilantes e cautelosos em todo o tempo. Pois esse teu inimigo, o diabo, vagueia como um leão rugindo, com fome feroz, procurando alguém para se apoderar e devorar. Portanto, resista-o, ficando firmes na fé contra o seu ataque. Enraizados, estabelecidos, imóveis e determinados, sabendo que sofrimentos idênticos são designados aos irmãos em todo o corpo de Cristo, em todo o mundo." E Paulo disse em Filipenses 3: "Meu propósito determinado é conhecer a Ele e o poder de sua ressurreição, que me tira desse corpo, me tira de entre os problemas, enquanto ainda estou no corpo." Você pode ser elevado acima de seus problemas para um lugar onde Deus está, mesmo tendo problemas. E Paulo disse: "Eu estou determinado a conhecer a Ele de tal forma que serei capaz de fazer isso." Veja, parece que algumas pessoas estão sempre ansiosas e chateadas com alguma coisa. Isso pode se tornar um hábito. Você pode criar problemas com coisas que realmente não são problemas. Algumas pessoas chamam isso de tempestade no copo d'água, sabe? E é incrível para mim agora, depois de 45 anos estudando a palavra de Deus, andando com Deus, as coisas com as quais eu não fico mais chateada e que eu teria ficado muito chateada Lá atrás, quando eu era bem mais imatura, um bebê cristão. E todos passamos por essas etapas, mas a questão é que se você foi salvo há 50 anos e ainda está nesse primeiro estágio, então existe um problema aí. Deus não fica chateado conosco se nós não alcançamos, mas Ele espera que nós estejamos sempre, sempre crescendo, sempre progredindo. Temos que ser capazes de olhar para nossas vidas e ver alguma diferença a cada ano. Há alguma área onde você esteja realmente progredindo. Devemos aprender a viver a vida mais profunda em vez de uma vida superficial. Se você pensar em um corpo d'água, se houver uma tempestade, em cima dessa água haverá fúria e ondas, mas se você puder ir fundo, ele ficará parado como se nada acontecesse. E veja, é assim que Deus quer que sejamos, porque na verdade somos um espírito que é profundo, temos uma alma, uma outra parte e vivemos em um corpo. Então, é a nossa alma que fica chateada, a nossa mente, vontade e emoções. E um dos motivos pelo qual ficamos chateados é baseado em como pensamos sobre uma situação. Você realmente acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito? Veja, eu realmente acredito nisso porque eu tenho experiência suficiente com Deus agora. Eu vi isso acontecer várias e várias vezes. E também aprendi a dizer: isso não vai durar para sempre. E veja, o inimigo, ele fala conosco assim: bem, eu não suporto isso. Porque achamos que vai durar para sempre. Mas sabe, você pode fazer qualquer coisa se fizer tudo um dia de cada vez. Eu quero ter certeza de que o nosso público entenda isso. O que quer que você esteja passando, se viver um dia de cada vez, Deus me dê a força que preciso para hoje. E não deixe o diabo te dizer que isso vai durar para sempre, porque pense em todas as outras coisas que achou que durariam para sempre e que Deus resolveu e você não as tem mais. Sabe? Temos quatro filhos adultos e eu olho para trás para as coisas que me deixavam chateada e como eu me preocupava com cada um deles e pensava: esse garoto nunca será capaz de sair de casa e cuidar de si mesmo. Ele vai ficar morando aqui para sempre, sabe? E eles não conseguiam emprego, não podiam fazer nada. E todos acabaram muito bem. Nossos dois meninos comandam as operações do dia a dia no ministério e nos preocupamos com todas essas coisas e ficamos chateados. E o que devemos fazer é O-R-A-R. Quem aqui sabe soletrar? Orar. Nossa primeira resposta a cada problema deve ser orar. E quando eu digo orar, não pense nisso como: ó, eu tenho que ir para um determinado lugar, estar numa certa postura e eu tenho que ter tempo para orar por um longo tempo. Não, precisamos aprender que podemos orar sobre qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você pode orar em voz alta, ou pode orar em silêncio, depende de onde está. Então, temos que aprender que o mundo não vai mudar, sabe? Na verdade, ele só vai piorar. E sabe, eu realmente passei muito tempo orando para que Deus mudasse minhas circunstâncias. E ele não mudou. Finalmente descobri que ele quer que eu mude. E não as minhas circunstâncias, ou, sabe, talvez uma circunstância fosse embora, mas outra vinha logo atrás dela. Quantos de vocês têm algo acontecendo em sua vida de forma bastante singular agora? Ok. Todos temos, sabe? Eu poderia contar o que me aconteceu nas últimas semanas e eu estou aqui fazendo o que eu deveria estar fazendo. E quando temos problemas, não podemos nos retirar e nos isolar e parar de manter nossos compromissos e ficar em casa e sentir pena de nós mesmos. Atividade, a Bíblia diz, esteja alerta e ativo, e nós devemos continuar ativamente a fazer o que Deus quer que façamos. Se você se comprometeu a fazer algo, se possível, vá em frente e faça essa coisa. Então, o mundo não vai mudar, então nós temos que mudar. Repita: preciso mudar. Tudo bem. Vamos falar da vida mais profunda. Sabe, há anos e anos e anos atrás, eu amo ler livros de pessoas que eu chamo de os santos antigos, e eles passaram por um movimento de Deus chamado Movimento da Vida Mais Profunda. Eles faziam conferências sobre profundidade. E como eu gostaria que fizéssemos isso hoje, as pessoas realmente participassem. Mas, infelizmente, hoje, é muito difícil falar de sofrimento, de sacrifício. Existem coisas que precisamos e não queremos ouvir. A Bíblia diz que se queremos participar da sua glória, temos que participar do seu sofrimento. Ah. Quantos preferem que eu não faça uma série de 5 partes sobre sofrimento? Eu amo essas escrituras em Lucas 5, 1 a 8, e eu as uso com frequência, elas realmente me ensinam muito, sabe? Agora, ocorreu que enquanto o povo pressionava Jesus para ouvir a mensagem de Deus, ele estava parado ao lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E entrando em um dos barcos, aquele que pertencia a Simão Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da costa. E então ele se sentou e continuou a ensinar a multidão de pessoas do barco. Não sei se você sabe, mas quando você fala através da água, isso amplifica a sua voz. Não existia microfone, por isso ele pediu que se afastassem de onde ele estava. Então, quando ele parou de falar, ele disse a Pedro: vá para as águas mais profundas e jogue suas redes para a pesca. Agora ouça o que Pedro disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda, exaustivamente, e não pegamos nada em nossas redes. Agora, vamos pensar em como estavam se sentindo. Sem dormir, acordados a noite toda, pescando a noite toda, sem pegar nada. Quantos sabem que estão pescando, por assim dizer, na vida? Ou digamos que você tem feito a coisa certa há muito tempo e ainda não teve uma vitória. Fica meio difícil, não é? Você precisa de um refresco, precisa de um pouco de incentivo. A Bíblia diz que Deus nunca permitirá vir sobre nós mais do que podemos suportar. Mas em cada tentação, Ele sempre proverá para nós uma saída. Ele provê. Então, Pedro contou a Jesus como se sentia. Ele disse: olha, estamos cansados, exaustos, e aquelas redes não eram fáceis de lavar e de limpar e depois guardar, sabe? Ele disse: nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra, eu vou jogar as redes novamente. Eu amo isso. Então, o que ele estava dizendo? Eu não acho que isso vai funcionar. Eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não quero fazê-lo. Isso era a alma dele. Mas porque você me disse para fazer, eu vou fazê-lo. Agora, o que você acha que aconteceria no mundo se todo mundo que se diz cristão começasse a ler o livro, a Bíblia, e fizesse o que ela diz? Uau! Sim? Sabe, e é realmente disso que se trata? Tudo aquilo que a Bíblia diz é para nós. Mesmo as coisas difíceis de fazer, Deus não quer tornar as coisas difíceis para nós. Ele quer nos fazer livres. E você não pode fugir das coisas difíceis. Se fugir, elas vão estar sempre lá perseguindo você. Qualquer coisa da qual você fugir continuará te perseguindo. Mas então, se você as enfrentar, você as vencerá. Você pode dominar isso? Você não pode se livrar do medo fugindo dele. Tem que enfrentá-lo. Essa é a única maneira de livrar-se dele. E então, eles fizeram o que ele disse. E quando fizeram isso, capturaram um grande número de peixes. E suas redes estavam a ponto de estourar. Quando Jesus diz uma pesca, ele quer dizer uma pesca. Quantos estão prontos para pescar uma série de bênçãos em sua vida? Amém? Eu amo isso. Então, eles sinalizaram para seus parceiros nos outros barcos para vir ajudá-los, e eles vieram e eles encheram os outros 2 barcos de modo que começaram a afundar. E o que eu amo nisso é que, se nós fizermos o que Deus nos diz para fazer, nós não somente teremos Mais do que precisamos, como teremos tanto que seremos capazes de abençoar todas as outras pessoas que estão à nossa volta? Eu amo isso. Nós não devemos querer bênção somente para nós, mas devemos querer bênção para as outras pessoas, porque aí vem a verdadeira alegria em sua vida, quando você é capaz de abençoar outras pessoas. Então, quando Simão Pedro viu isso, ele caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: "Aparta-te de mim, pois eu sou um homem pecador." Precisamos aprender a agir de acordo com o que sabemos, não com o que sentimos ou o que pensamos. Então, da próxima vez que você ficar chateado, você ficou ansioso antes que isso chegasse à sua boca? E com certeza ficou mais chateado por falar disso horas a fio. E agora você está uma bagunça e tem uma decisão a tomar e está preso na emoção. Bem, tentar tomar essa decisão com base nessas emoções é a coisa mais errada que você pode fazer, porque suas emoções mentirão para você. Bem, o que devo fazer? Vá para algum lugar onde esteja tranquilo. Então, respire fundo e tente se acalmar e veja o que está em seu coração. E sabe de uma coisa? Você descobrirá que você crê que Jesus vai te livrar disso. Se você está há muito tempo na palavra, você acredita nisso. No seu espírito você sabe, porque ele enche nosso espírito com muitas coisas boas, mas é por isso que nossa mente tem que ser renovada. A Bíblia diz em Romanos 12 que a menos que renovemos nossa mente de acordo com a palavra, nós nunca realmente experimentaremos o bom plano que Deus tem para nossas vidas. E não é tão interessante que Deus tenha um bom plano para as nossas vidas? Mas o nosso pensamento errado pode nos impedir de realmente experimentar esse plano. E eu me lembro de todos os anos em que eu não fazia ideia de que os meus pensamentos ou as minhas palavras faziam alguma diferença na minha vida. Eu não estava sendo ensinada sobre essas coisas na igreja. Eu era ensinada sobre doutrinas, o que é importante. Mas precisamos aprender a viver? Precisamos aprender sobre a nossa alma, que é nossa mente, vontade, emoções, e como realmente mantermos essa área calma para que Deus possa realmente fazer as coisas em nossas vidas. Agir com base no que sabemos, não no que pensamos ou sentimos. E você sabe muito mais do que imagina. Você só deixa sua alma tomar conta. É por isso que temos que aprender a viver profundamente. A vida mais profunda se manifesta no fruto da estabilidade. Quanto mais espiritualmente maduros somos, mais estáveis nós seremos. A Bíblia diz: sejam profundamente enraizados no amor. No amor de Jesus. E não apenas dizer Jesus me ama nos dias bons. Não. Quantos de vocês aqui já disseram quando você teve problemas: bem, Jesus, você não me ama, eu acho que você não me ama, Jesus. Eu dizia isso quando eu era uma jovem cristã: bem, você não me ama, Jesus, você não me ama. Eu jamais diria isso hoje. Não importa aquilo que me aconteça, sabe por quê? Porque eu sei. Não apenas aqui, não é só informação, é revelação. E é isso que acontece quando algo se torna revelação para você. Ninguém, nenhum demônio no inferno pode tirar isso de você. E então, ele disse: você precisa estar enraizado profundamente no amor. Então, ninguém poderá tirar isso de você. Efésios 3, 17 e 18: que Cristo, por meio de sua fé, habite, se acomode e faça sua morada permanente em seus corações. Sabe, eu penso sobre isso às vezes, eu acho. Eu realmente quero pensar sobre isso mais. Deus vive em nós. Quero dizer, ainda que eu diga isso, eu fico: é sério? Nós somos a casa de Deus. Deus vive em nós, somos cheios do Espírito Santo. E a conclusão disso é que você tem o que é preciso para enfrentar qualquer situação que venha. Você só precisa se lembrar de quem você é em Cristo. Não ouvir as mentiras do diabo. Ah, ele é um mentiroso. E quer que acreditemos em suas mentiras para que sejamos enganados? E pensar que Deus não nos ama, que não vai nos defender, sabe? E que isso nunca vai acabar e nada vai dar certo para mim. Minha vida é terrível. Que Cristo, através de sua fé, habite, acomode, faça morada em seus corações. Tem que ser através da sua fé, porque nem sempre você se sente assim. Que você esteja enraizado profundamente no amor e fundamentado firmemente no amor. Veja, como você pode colocar sua fé em Deus quando você está tendo problemas se não sabe que sabe que sabe que Ele ama você? E Ele te ama com amor perfeito. E eu vou te dizer algo hoje que precisamos entender. Não importa o quanto você melhore no seu comportamento, Deus nunca vai amar você mais do que Ele ama neste exato momento. Então, por que eu deveria continuar tentando melhorar? É porque você o ama. Você não está tentando comprar o amor de Deus tendo um comportamento melhor? Ele te amou enquanto você ainda estava em pecado e mandou o seu filho para morrer por você. Ele tem um amor perfeito por nós. Não podemos comprar o seu amor com o nosso bom comportamento, mas se você tem alguma coisa em sua vida que precisa mudar, tentar, digamos, paciência, por exemplo, tentar ser paciente, não vai funcionar. Você já se esforçou para mudar e quanto mais tentou, pior ficou? Cara, passei por isso e Paulo também passou, sabe? Ele disse: aquilo que eu quero fazer eu não consigo e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Bem, Paulo, eu me identifico com você. E assim, perto do final do capítulo 7 em Romanos, ele disse: quem me livrará desse corpo de morte? Ele diz: ó! Oh! Ponto de exclamação. Graças a Deus ele vai. Ponto de exclamação. Quem vai nos livrar? Ele vai. Então a coisa a fazer é se apaixonar cada vez mais e mais por Jesus Cristo. E assim, se você vai trabalhar em algo, trabalhe em seu relacionamento com Jesus, diga-lhe 100 vezes ao dia o quanto você o ama. Porque Jesus disse: se me amardes, me obedecereis. Então acredito que o grau de nossa obediência se alinha perfeitamente com o grau de nosso amor a Deus. Quanto mais você o ama, mais você vai querer fazer tudo o que ele quer que você faça, sabe? E mais você não vai querer desagradar a ele. Fundamentado no amor, para que você tenha poder e seja forte para aprender, e junto com todos os santos, o povo de Deus, a experiência desse amor. Sabia que nós realmente devemos experimentar o amor de Deus? E em 1 João 4 diz que nós devemos estar conscientes e cientes do amor de Deus. E essa escritura foi muito transformadora para mim, porque se você prestar atenção, vai perceber Deus te amando. Chamo isso de piscadelas de Deus. Pequenas coisas que Ele faz por você que talvez só tenha significado para você, mas você sabe que é Deus te mostrando que Ele te ama. E eu também descobri, acredito, que Deus nos ama através de outras pessoas. Muitas vezes meu marido me diz: eu te amo, você está linda hoje, e eu nem recebo mais isso como se fosse dele, eu recebo como sendo de Deus. Porque Deus quer trabalhar através de nós para edificar, encorajar, incentivar outras pessoas. Você quer um ministério? Seja um encorajador. As pessoas precisam ser encorajadas. É incrível às vezes, sabe, quando eu faço um elogio, alguém me dizem: olha, eu ganhei o meu dia. É tão incrível quando você tem o poder de melhorar o dia de alguém fazendo um elogio, sabe? Então comece a observar o amor de Deus em sua vida. E você pode até manter um diário e simplesmente anotar todas as pequenas coisas que Deus faz por você, que realmente, honestamente, nada do que Deus faz é pequeno. Tudo o que ele faz é grande. Então ele continua dizendo: quem poderá nos separar, Romanos 8,35, do amor de Cristo? Sofrimentos, aflições e tribulações, ou calamidade, angústia, ou perseguição, ou fome, ou miséria, ou perigo, ou espada? Em seguida ele prossegue: mas somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos ama. O que significa ser mais do que vencedor? Eu acho que isso significa que você já sabe que tem a vitória antes mesmo de ter o problema, sabe? Portanto, você não precisa ter medo de problemas. Me lembro de quando eu recebi os primeiros indícios de problemas e eu pensava: ah, não. Tinha medo dos problemas. Ah, não, de novo não. Mas veja, agora eu sei. Eu não gosto dele, sabe? Mas eu sei que eu vou ter a vitória. E então, portanto, eu sou mais do que vencedor. Eu nem preciso esperar para ver que eu vou vencer, sabe? E você também não precisa, porque você é mais que vencedor.